A Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha reuniu corretores, imobiliárias e empresas de construção para discutir revisão no plano diretor do município. Na oportunidade, foi explicado que a reunião tinha o objetivo de ouvir os anseios da classe empresarial que trabalha diariamente com a aplicação do plano diretor, colhendo sugestões para alteração da norma e posterior discussão. Vários dos presentes externaram suas posições, seus pontos de vista, apresentaram sugestões, ideias. Benito Emílio Argenta estava presente, participou desta reunião e, pelo que foi publicado pela Câmara de Vereadores, propôs a possibilidade de aprovação de loteamentos habitacionais sociais sem a necessidade de pavimentação. Gerou essa posição várias manifestações e o engenheiro civil Benito Emílio Argenta está aqui agora para participar do programa Bom Dia Cidade para fazer algumas colocações que julga importantes e esclarecedoras. Muito bom dia, Benito.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. É um prazer enorme estar aqui novamente, sendo entrevistado por você. E estou aqui realmente para esclarecer essa notícia publicada. Quando, na verdade, nada do que está escrito é a realidade dos fatos. Eu trago aqui, Ademar, te dou a cópia do único pedido que eu fiz para que seja incluso no plano diretor. E esse, o que eu pedi, está aqui, eu vou te mostrar na íntegra, não vou ler aqui para não tomar tempo, mas é inclusão no plano diretor de chacras, sítios de lazer e atividades desportivas, ou seja, a regularização desses investimentos. E esses investimentos, eles também se complementam com o decreto 62.504/68, onde destaca que áreas rurais dentro do perímetro urbano, elas podem ser fracionadas em módulos menor que o módulo rural, que é 3 hectares, para atividades recreativas, para implantação de indústria, para implantação de comércio. E assim, temos exemplos, por exemplo, você vê na estrada, que é no meio rural, você vê postos de gasolina, você vê hotel, você vê restaurantes, você vê indústrias. Principalmente na entrada das cidades, você vê todas as BR com implantação de comércio, indústria, e atrás desses empreendimentos, você não vê loteamentos, você vê, é o empreendimento industrial, comercial. Por quê? Porque existe esse decreto que permite que áreas rurais possam ser desmembradas. A minha única solicitação para ser incluída no plano diretor, visando o desenvolvimento de Lagoa Vermelha, que eu acho que é um fator que está faltando, foi esse, que eu lhe passo agora em suas mãos para posteriormente você verificar da veracidade.
Essa foi a única proposta que
a proposta foi a única. O que houve foi um debate referente ao que as pessoas que estão elaborando o plano diretor colocaram no plano diretor. E aí o debate é salutar e é isso. Eu vou lhe dar aqui uma pequena, bem rápida, o que, que significa, o que, que é o plano diretor? Ele é um instrumento básico de planejamento municipal para a implantação de política de desenvolvimento urbano. Ou seja, é um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futuras urbanizações do solo urbano. Assim como, por exemplo, infraestruturas, ações de abertura de ruas e avenidas, zoneamento, implantação de uma rede de esgoto, reurbanização de uma favela, são propostas para curto, médio e longo prazo. O plano diretor não é o que eu quero, é o que nós queremos, é o que a sociedade quer, é o que a população entende que seja o melhor para o seu município. Nessa reunião, está aqui publicado no jornal Folha do Nordeste, na tua coluna.
Sim.
Nelson Tonon, um respeitado, uma respeitada imobiliária da nossa cidade, referiu-se acerca da viabilização de loteamentos, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida. Relatou ele, pela experiência dele, que, dada a crise econômica por que passamos, a procura maior que existe hoje, diz ele, em torno de 90% a 92% da procura de financiamentos habitacionais e de compra de terrenos, visam a construção de Minha Casa Minha Vida. Pois bem, a equipe que está elaborando o plano diretor e que encaminhou as propostas, num determinado item ela coloca o seguinte: daqui para, que seria o plano diretor, o que for implantado, daqui para frente tem que ser obedecido. Coloca que todos os loteamentos deverão ser asfaltados ou pavimentados com aquele piso intertravado, que é aqueles blocos de concreto. Esses dois elementos de pavimentação, Ademar, na conclusão final, eles se equivalem em custo. Agora, o que nós temos que entender, e o que eu quis tentar me fazer entender, é que são valores altos, valores esses que agregam ao valor do terreno. Isso aí, evidentemente, que vai tornar os terrenos mais caros. E nessa proposição do Nelson, ele comentou que hoje não se encontra mais terrenos em Lagoa Vermelha por menos de 50, 60, 70 mil reais. E que isso se torna inviável a construção do programa Minha Casa Minha Vida. Porque comprando um terreno de 60 mil reais, sobraria em torno de 40 mil para fazer a casa. E com 40 mil você não consegue fazer uma casa que esteja dentro do plano de governo, o que o governo define como sendo o ideal do Minha Casa Minha Vida. Então, ele falando em proposições de baixar custos para que seja viabilizado o programa Minha Casa Minha Vida, eu salientei e... Isso são debates, não são proposições. Eu salientei o seguinte, que realmente um terreno asfaltado, que eu também quero, eu acho bonito, acho ótimo. Quem não quer? Todo mundo quer o melhor, quer ver o mais bonito. Mas eu coloquei uma situação assim para tentar exemplificar o seguinte. Uma determinada construtora constrói um prédio muito bem acabado, bonito, e coloca à venda. Vem uma outra construtora e constrói um prédio melhor que aquele. Um prédio mais alto, mais bonito, um material de melhor qualidade, um visual melhor. É a lei do mercado, ele quer competir com aquele construtor. Mas isso não impede que uma construtora vá lá num bairro ou num ponto que ela achar interessante na cidade e fazer um prédio de menor qualidade para vender apartamentos para a gente mais humilde. Apartamentos de 100 mil reais, enquanto aquele primeiro que eu falei, ou o segundo, vale 700 mil, 800 mil o apartamento. Quem é que vai poder comprar? Não, tem que ter também apartamentos para pessoas humildes. E da mesma forma eu interpretei os loteamentos. Ora, se eu coloco um loteamento de asfalto em que o custo do terreno, devido às obras, vai agregar valores e esse terreno vai custar muito caro, Nada impede que o outro loteador faça um loteamento com paralelepípedo, tentando baixar valor para pegar uma classe menor. E também nada impede que um loteador faça um loteamento com toda a infraestrutura básica. Luz, água, esgoto, captação de água, que é o que a lei pede. A lei federal, é bom salientar, a lei federal e o nosso plano diretor, como é que eu ia pedir uma coisa que já existe? Porque a lei federal permite, o plano diretor permite que se faça loteamento sem calçamento. Quer dizer que isso é uma coisa que já existe. Eu vou pedir uma coisa que já existe. Eu tenho 45 anos de profissão, você acha que alguém está querendo menosprezar minha inteligência, de que eu vou pedir uma coisa que já existe, que pode ser feito. A lei federal permite. O que eu quis dizer com isso é que nada impede que um loteador, com toda a infraestrutura básica, com meio fio, um loteamento bem cascalhado, britado, ele possa fazer esse loteamento, porque a lei permite, para vender terreno a 20, 25 mil reais. Possibilitando, então, por exemplo, aquele que mora lá na periferia, num lugar de risco, num lugar onde tem as crianças de 8 a 10 anos, que o pai e a mãe saem para trabalhar, deixa os filhos sozinhos em casa, em volta da residência dele, existe gente alcoolizada, existe guris drogado. Afinal, um lugar que eles não se sentem bem e querem sair de lá. Eu te pergunto, quando é que essa pessoa vai poder sair de lá se ela só vai encontrar lotes de 60 mil reais quando ela é assalariada e a mulher trabalha fora, trabalhando como faxineira e ganhando lá 700, 600 reais por mês? Essa pessoa está condenada a ficar o resto da vida ali, naquele local. E esquecem também que a população vai crescendo. O adolescente vira adulto. O adulto começa a namorar, casa, forma família. E eu te pergunto, e a expansão urbana vai acontecer como se essas pessoas de baixa renda não têm possibilidade de comprar lote de 50, 60, 70 mil reais? Na minha opinião, estão criando um problema para o futuro. Quando não tem mais onde morar, não tem terreno para eles vão invadir. Aquela vila poderá crescer nos fundos dela, vão invadir terreno alheio. O custo da prefeitura municipal mais tarde em indenizar as terras invadidas, regularizar essas obras, colocar infraestrutura nessas obras é muito maior do que futuramente ir pavimentar aquele loteamento bem cascalhadinho, com a infraestrutura completa, que foi um contraponto, só teve um que colocou esse contraponto. Isso aí vai sobrar para a prefeitura depois, porque esses que vão morar nesse bairro, nesse loteamento, depois vão pedir para que a prefeitura venha a calçar. Mas o compromisso da prefeitura também é social, junto à moradia, não é só segurança, saúde, educação. É um problema social que a prefeitura tem que enfrentar também da moradia.
A questão da infraestrutura.
A infraestrutura não vai precisar fazer, porque o loteador já fez. A energia elétrica, o loteador já colocou. O que vai sobrar para a prefeitura futuramente, se for o caso, vai ver bem, não foi uma coisa que eu pedi, que eu estou dizendo como alternativa para as pessoas de baixa renda. Futuramente sobra para eles o calçamento. Agora, uma pessoa ontem, conversando comigo, até vou citar o nome porque foi muito interessante. Você conheceu o Sassi do Banco do Brasil.
Sim, Arquimedes Sassi.
Arquimedes Sassi. Ele me comentando assim, Benito, você lembra? Eu lembro muito bem, por exemplo, que o calçamento em Lagoa Vermelha, eu já sou uma pessoa de idade, né? O calçamento em Lagoa Vermelha, ele ia até o Banrisul, na avenida principal. Para lá não tinha nada, e nem nas transversais. Aí o Sassi lembrou para mim, você lembra, Benito, que teve uma época que para fazer o calçamento em Lagoa Vermelha, a prefeitura, não sei qual era o prefeito, ele fez uma proposta aos moradores. O que mora no lado de cá, a metragem quadrada que der na frente do teu lote, você paga 33%. O que mora no lado de lá paga 33%. E a prefeitura paga os 33% da faixa do meio. Então, o calçamento virou em um terço o valor dele para a prefeitura. Por que não pode se implantar isso novamente? Se é inconstitucional, me desculpe, eu não sou advogado. Mas é uma forma. Agora, de qualquer maneira, sobra para a prefeitura apenas o calçamento. Ela não ficará responsável pela infraestrutura, não ficará responsável por esgoto, por água potável, por nada. Então, eu coloquei uma forma, pelo que explanou o Nelsinho, de baixar valores de terreno para pessoas de baixa renda. Um plano diretor ele é elaborado para médio e longo prazo. Suponhamos que no meio do caminho surja um novo material, um material mais barato para pavimentação. Aí tem que esperar a alteração do plano diretor para poder implantar esse material, porque ele está definido como asfalto e piso intertravado. É nesse sentido que eu coloquei. Agora, eu acredito que foi uma interpretação errada do que eu falei. Sim. Agora, se foi por maldade, atingiu o objetivo. Atingiu. Mas eu me considero um cidadão honesto, honrado, e o meu direito de expressão nunca será calado, enquanto vivemos numa democracia. E eu não aceito esse tipo de colocação, se é que houve maldade nessa manifestação ou nessa informação que lhe passaram.
Ok. Está então o esclarecimento do engenheiro civil Benito Emílio Argenta, participando aqui do programa Bom Dia Cidade. Agora 8:59.